Hoje nós teremos as duas últimas meditações no livro de Neemias. Nós temos falado no mês de julho sobre os desafios à fé e como agir na reconstrução de um novo normal. E nós já fomos ricamente abençoados por tudo o que nós pudemos ouvir aqui. O livro de Neemias é um livro tão rico e tão cheio de lições para nós que nós mal conseguiremos passar da metade do livro. E agora, pela manhã, nós vamos refletir sobre como Neemias superou a oposição que se apresentou a ele. Se você vem lidando com pessoas que querem o seu mal, que tentam dificultar a sua vida, pessoas que são seus inimigos, que te maltratam, que fazem piada de você, ou que por algum motivo injusto te odeiam, essa mensagem pode ser muito importante para você. Caso contrário, caso você entenda que você não tem nenhum inimigo, ninguém que te trata mal, ninguém que dificulta a sua vida, é importante você ouvir também. Porque ou há algo errado com a sua percepção, ou pode ser que você venha a passar por algumas dessas situações em sua vida. E por isso, diante do livro de Neemias e de tantos textos onde ele fala sobre os seus inimigos, eu quero focar com vocês nessa manhã em dois textos no livro de Neemias, onde ele fala sobre a ação da oposição que se colocou diante dele, diante do povo na reconstrução dos muros. O primeiro texto é Neemias 4, versículos 1 a 15. O mesmo texto que nós lemos na semana passada, nós vamos apenas focar um outro aspecto dele. E Neemias 4, de 1 a 15, diz o seguinte: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. E assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra nesta manhã. Você notou nesse texto que nós lemos que Neemias passou por muitas dificuldades ao tentar levantar os muros de Jerusalém, sobretudo com os seus inimigos. Quais foram as estratégias que a oposição utilizou para tentar conter e parar a reconstrução dos muros? A primeira dessas estratégias foi uma oposição por ridicularização. A primeira coisa que Sambalate e Tobias fizeram foi a maneira mais fácil de se opor a alguém, que é ridicularizar, é zombar, é rir da pessoa, zombar do povo e de Neemias. Deixa eu ler novamente para você os versículos 2 e 3. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E Tobias também disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o muro de pedra. Ridicularizar é algo desmoralizante e muitas vezes eficiente. É eficiente porque vai atacar a nossa insegurança, aquela fraqueza oculta que está dentro de nós, que quase todos nós temos. E era isso que estava acontecendo. Cada uma das 5 perguntas retóricas de Sambalate e a provocação que Tobias fez também atingiram um ponto fraco dos judeus. Vejam aí, que fazem esses fracos judeus? Eles já começaram indo direto ao ponto. Os judeus eram fracos e sabiam disso. Como é que um povo tão fraco, com a moral tão baixa, com um histórico, com uma reputação horrível, iria reconstruir os muros da cidade? Segunda pergunta, permitisse-lhes a isso? Como é que eles vão recuperar um muro de 4 quilômetros de extensão? Ele tinha sido construído por pessoas muito mais numerosas e bem mais fortes do que eles. Como é que eles poderiam reconstruir esse muro novamente? Terceira pergunta, sacrificarão? E essa era, na verdade, uma provocação que ele estava fazendo à fé que os judeus tinham, que também não era tão forte. Você deve se lembrar das últimas mensagens que pregamos. Será que eles iam conseguir fazer uma reforma não só física, não só estrutural, mas também no nível religioso de sua sociedade? Quarta pergunta, darão cabo da obra num só dia? Ou seja, eles não percebem o tamanho da obra que eles têm? E sim, os judeus estavam vendo tudo aquilo que eles tinham que fazer e tinham sim ideia do quanto eles teriam que se esforçar. Quinta pergunta, renascerão, pois, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ele pergunta isso justamente para lembrar aos judeus as grandes dificuldades e as dimensões da tarefa que eles tinham pela frente. E, em sexto, a provocação de Tobias, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ou seja, por mais que vocês tentem, vocês não vão conseguir fazer com que os muros fiquem do jeito que eram antes de serem destruídos. Aqueles inimigos estavam envergonhando, estavam zombando, rindo da grande tarefa que os judeus estavam tentando empreender. Essa foi a primeira estratégia que eles utilizaram, a ridicularização. Uma segunda estratégia, uma oposição pela ameaça de violência, porque além deles tentarem ridicularizar o povo, os inimigos utilizaram a ameaça de violência física. No versículo 7 e 8, Neemias diz o seguinte: ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, ou seja, a ridicularização não adiantou, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados, então ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Nós já trabalhamos um pouco desse texto na semana passada, mas eu quero que você note como esse tipo de oposição foi forte. Primeiro, essa oposição, essa ameaça de violência física, chegou num momento muito delicado, quando todos do povo estavam exaustos, estavam cansados. Antes disso, o povo estava trabalhando com todo o coração, eles tinham ânimo para continuar construindo o muro, para avançar na obra, só que era tão grande, havia tantos escombros, havia muito a se fazer, metade do muro ainda precisava ser reconstruído, a ponto deles falarem no verso 10, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Segundo, note que essa ameaça de violência física veio de inimigos poderosos. Se você analisar o livro de Neemias de uma maneira literária, você vai ver como que o narrador escreve tão bem e com tantos detalhes a história de Neemias e da reconstrução do muro. Como ele vai desenvolvendo de maneira cuidadosa e progressiva essa questão da oposição. Por exemplo, no segundo capítulo de Neemias, nós somos apresentados a Sambalate e Tobias, como se esses fossem os dois únicos inimigos. Mas aqui, ou melhor, logo no final do capítulo 2, ele acrescenta mais um, Gesem, o Arábio. Aliás, se você me permite fazer uma observação e um pequeno desvio, eu sei que se você está me ouvindo, é porque você deve crer que a palavra de Deus é verdadeira e que a história de Neemias realmente aconteceu. Mas caso um dia você tenha dúvidas sobre a veracidade dessa história, você pode consultar não só a Bíblia. Já existem documentos arqueológicos amplamente divulgados que provam a existência desses três inimigos do povo judeu. Sambalate, o Oronita, Tobias, o Amonita e Gesem, o Arábio. Todos eles estão registrados fora da Bíblia, em fontes arqueológicas também. Agora, no capítulo 4, você pode observar que o autor vai desenvolvendo a sua narrativa e nos mostra que há mais um inimigo. Mais um. Veja no verso 7. Era Sambalate, Tobias, os Arábios, os Amonitas e agora também os Asdoditas. Esse era um nome novo do povo que mais antigamente era conhecido como os Filisteus. Você lembra daquele povo que Davi derrotou? Então, logo depois de um tempo, aquela região mudou de nome de Filístia para Asdode. Daí vem os Asdoditas aqui da história de Neemias. Então, tente imaginar comigo essa situação. Sambalate, o Oronita, era um dos governadores de Samaria, que ficava ao norte de Jerusalém. Tobias era líder dos Amonitas, uma região que ficava a leste. Os árabes estavam no sul e os asdoditas ficavam a oeste. Logo, o povo de Deus se viu cercado em todos os lados, em todas as direções, pelos seus inimigos que se reuniram e ameaçavam não só a reconstrução do muro, mas ameaçavam a vida daquele povo e de suas famílias. Além disso, em terceiro lugar, aquela ameaça de violência física foi eficiente. O povo ficou amedrontado. Olha o que eles disseram no versículo 12. De todos os lugares onde moram, eles subirão contra nós e virão nos matar. Neemias se viu, então, diante de um ponto crítico do projeto. Então, primeiro, utilizaram de ridicularização. E segundo, utilizaram de ameaça de violência física. Mas ao ver que nada adiantava, os inimigos partiram então para uma outra tática de oposição. E eu quero ler sobre isso no capítulo 6 de Neemias. Em Neemias 6, nós vemos o seguinte. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu os entenda. Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, quereis ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde. Aliás, de noite virão uma tarde. Porque eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a essas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Os muros foram totalmente restaurados. Faltava apenas as portas. E então, os inimigos enviaram cartas a Neemias, convidando-o para se reunirem numa região central. Mas não se engane, o próprio texto vai nos falar que eles estavam intentando fazer o mal a Neemias. Por 4 vezes eles enviaram cartas e Neemias se recusou a se encontrar com eles, se recusou a desviar do foco. Mas então eles partiram para uma outra tática, que foi justamente o de gerar intriga, insinuações e intimidação. Se você acha que fake news é algo que nós sofremos atualmente, olhe de novo para a Bíblia. A primeira fake news não foi essa de Neemias. A primeira fake news foi a da serpente no Jardim do Éden, que conseguiu enganar certinho Adão e Eva. Deu uma notícia para eles que não tinha base nenhuma, não tinha comprovação, não tinha uma fonte segura, e que ela mesma tentou, mas não conseguiu, não deu certo para ela. Mesmo assim, fez com que Adão e Eva se enganassem e os fez pecar. Falou que eles seriam iguais a Deus se comessem do fruto, e o resultado deu no que deu. Aqui em Neemias, nós vemos também a presença de rumores. No verso 5, nós vemos que Sambalate enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Uma carta aberta era um documento que era lido em público, repetido várias vezes no trajeto entre Samaria, onde Sambalate estava, e Jerusalém. Então, aquela mensagem já seria do conhecimento de todos quando Neemias ficasse sabendo dela. Em outras palavras, como todas as fofocas, o dano já estava feito. Uma quarta estratégia que os inimigos usaram também era a oposição por intimidação. Não deu certo o esquema de fake news. Neemias, então, descobre que eles usaram uma quarta tática. Os seus inimigos subornaram uma pessoa do próprio povo, aliás, alguém que era considerado um profeta de Deus, Semaías. No verso 10, nós vemos que Neemias foi à casa de Semaías, que era filho de Delaías, filho de Metabel, considerado um profeta. Por algum motivo, esse Semaías não saía de casa e ele era conhecido por isso, porque ele vivia em sua própria casa ali, não podia sair de casa. E, de repente, Semaías diz para Neemias: Neemias, vamos lá para o templo de Deus. Vamos te esconder lá dentro. Vamos para o meio do templo. Essa informação é importante. Vamos para o meio do templo. Fechemos as portas, porque eles vão vir matar-te de noite. Note como os inimigos estavam jogando sujo. Porque Semaías era alguém que não saía de casa. E, de repente, ele pede que Neemias vá com ele para o templo. Mas esse também não era um convite qualquer e nem demonstrava uma preocupação legítima por parte de Semaías. Porque tanto Neemias quanto o próprio Semaías sabiam que dentro do templo somente os sacerdotes poderiam entrar. E nenhum dos dois era sacerdote. Mas pior, Semaías disse que eles esconderiam Neemias no meio do templo. E o que ficava no meio do templo? Um lugar chamado Santo dos Santos. Que era tão especial, mas tão especial, que somente uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia entrar lá e ainda amarrado por uma corda com sinos. Porque se ele morresse, as pessoas saberiam que ele morreu e poderiam puxá-lo de volta. Por isso, note que a sugestão aqui, na verdade, era que Neemias violasse a lei de Deus e a santidade do templo. Neemias percebe que tudo aquilo não passava de uma grande armadilha e então deixa Semaías. Se você teve a oportunidade de ler o livro de Neemias nesse mês, você provavelmente notou como que os opositores tentaram fazer com que a reconstrução dos muros não fosse realizada. Nós vimos aqui que eles zombaram do povo, eles foram hostis, desprezaram, se enfureceram, suscitaram confusão, distúrbios, ameaçaram com violência física, tentaram tirá-los do foco, subornaram pessoas dentro do povo, causaram intrigas, insinuações, intimidações. E talvez você possa estar passando também por uma situação semelhante. Pessoas que te maltratam, que tentam te prejudicar, pessoas que te perseguem no trabalho, na família, na sua vizinhança. Eu quero olhar com você ainda rapidamente como Neemias reagiu aos opositores e, com isso, aprender como eu e você podemos reagir também diante dos nossos inimigos e diante dessas situações adversas. Na semana passada, nós já tocamos em alguns pontos. Se juntar às pessoas certas, pensar numa estratégia certa, utilizar as armas corretas, confiar no Deus certo, se lembrar da missão certa. E para não ser repetitivo, eu não vou tratar sobre esses pontos aqui. Por isso, se você quiser relembrá-los durante a semana, você pode assistir esse sermão que está já disponível nas nossas redes sociais e em nosso canal do YouTube também. Nós vamos ver agora três atitudes de Neemias diante dos seus inimigos. A primeira delas é que ele não revidou. A primeira coisa que a maioria de nós faz quando nós somos ridicularizados é justamente retrucar. Provavelmente, nós diríamos: eles acham que nós somos fracos, mas eles também não são tão fortes assim. Sambalate é governador arrogante de uma região que não faz diferença nenhuma para o império. Tobias, líder de uma região desértica. Ninguém quer morar lá. Mas Neemias não faz isso. Ele não retruca. Ele não se rebaixou ao nível dos críticos. Pelo contrário, ele levou o povo a olhar para Deus, que lhes conduziria na reconstrução dos muros. No episódio do boato que os inimigos espalharam, Neemias tratou imediatamente de não revidar, mas sim de responder com a verdade. Nada naquele boato era verdadeiro. Em segundo lugar, Neemias orou. E uma das marcas do livro de Neemias são as inúmeras orações que ele escreve aqui. Orar é importante não só porque nos indica, né, porque significa que ele se voltou para Deus em busca de ajuda, como ele sempre fazia, mas também porque ele não reprimiu os seus sentimentos. Ele não tentou suprimi-los, não tentou negá-los. Fazer isso não adiantaria nada, a não ser aumentar a sua raiva, a sua mágoa. Mas ele coloca tudo isso diante do Senhor. Ele derrama a sua alma diante de Deus. Ele, inclusive, admite a sua raiva, a sua mágoa. No verso 4 do capítulo 4, ouve, ó nosso Deus, pois nós estamos sendo desprezados. Mas Neemias entendeu que o trabalho aqui seria primordialmente de Deus. E Neemias foi capaz de colocá-lo nas mãos de Deus e deixar Deus ser o árbitro das disputas e o juiz dos oponentes dos judeus. Ele apresentou o caso diante de Deus e seguiu adiante. Fazer isso foi importantíssimo para Neemias. Um dos benefícios de orar pelos inimigos e por tudo que eles estavam fazendo era dissipar a sua raiva e restaurar a perspectiva de Neemias de que o melhor a fazer era continuar a tarefa, era continuar a construção dos muros e proteger o seu povo. E em terceiro, ele fez justamente isso, continuou o trabalho. Não se deixou intimidar. Por mais amedrontado que o povo estivesse, e que às vezes ele aparece aqui também, ao deixar as provocações dos inimigos com Deus, ele não precisava mais se preocupar com elas e poderia continuar a tarefa dada por Deus. Quando os líderes inimigos o chamaram para se reunirem, 4 vezes ele disse, não, eu não posso parar, eu vou continuar lutando, vou continuar construindo. Vou seguir em frente. Por isso, diante dos ataques dos seus opositores, lembre-se disso. Não revide. Ore e continue a tarefa. Continue a trabalhar. Não se deixe intimidar. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa aqui. O meu papel como pastor não é falar que você deve ser igual a Neemias. Porque a Bíblia não é sobre Neemias. O livro de Neemias não é sobre Neemias. Não é sobre como Neemias teve um papel exemplar na liderança do povo. A Bíblia nos apresenta, meus irmãos, personagens ambíguos. Pessoas como nós, que podem ter uma ótima intenção, que se colocam nas mãos de Deus, que são exemplos a serem seguidos, mas que muitas vezes também se percebem falhos. Abraão, chamado de pai da fé, duvidou da promessa divina de que um dia teria um filho. Moisés, chamado para ter coragem, liderar o povo do Egito e confiar em Deus, foi arrogante e demonstrou uma insatisfação pela provisão do próprio Senhor quando estava no deserto. Davi, chamado por Deus de o homem segundo o meu coração, pecou inúmeras vezes. Salomão, um dos reis mais notáveis de sua época da história de Israel, distinto pela sua sabedoria, pecou ao adorar os deuses das suas esposas. E assim como esses personagens e muitos outros nas Escrituras, é importantíssimo nós entendermos também que Neemias também era ambíguo. Neemias também era incoerente, como nós somos. Ele tem aspectos bons que devem ser notados, devem ser imitados, devem ser seguidos, mas muitas vezes ele também escorregou. E os autores bíblicos, meus irmãos, fazem questão de mostrar onde é que eles escorregaram, fazem questão de nos mostrar seus erros, para que o povo do Antigo Testamento, o povo do Novo Testamento, eu e você possamos entender que Neemias não é o Cristo. Neemias não é o Messias prometido que restauraria, que inauguraria o reino de Deus. Naquilo que ele acertou e vivenciou, ele pode ser sim uma sombra, um personagem que aponta para Cristo, aquilo que nós chamamos de tipo. Mas naquilo que ele pecou, nós temos um anti-exemplo, um anti-tipo. E é importante nós entendermos quando Neemias aponta para Cristo e quando Neemias falha em apontar. Por exemplo, ao não revidar os seus inimigos, ele aponta para Cristo, que viria e seria desprezado não só pelos seus inimigos, mas também pelos seus próprios amigos. Ele aponta para aquele sobre quem colocaram uma coroa de espinhos, aquele que foi pregado numa cruz, que foi cuspido, a quem zombaram e que foi ridicularizado, dizendo: ei, se tu és o Cristo, desce aí da cruz, salva-te a ti mesmo. Segundo, ao não ser intimidado, ao não se deixar ser intimidado, Neemias também aponta para Jesus Cristo, que cumpriu a sua missão até o fim. Que mesmo diante de intimidações, mesmo diante da tentação no deserto, da oposição por parte dos escribas, dos fariseus, dos soldados e muitas vezes dos seus próprios discípulos, cumpriu o seu maior propósito: morrer numa cruz, para levar sobre si os nossos pecados e nos religar a Deus. Mas talvez o momento em que Neemias mais falhou, por incrível que pareça, foi justamente em suas orações. Me entenda bem, claro, meus irmãos, claro que nós devemos orar. Claro que devemos orar por nossos inimigos. Claro que devemos ser sinceros com Deus, colocar diante dele tudo aquilo que nós estamos sentindo, que nós estamos passando, tudo aquilo que aflige o nosso coração, deixar a vingança nas mãos de Deus. Mas o pedido de Neemias em suas orações, muitas vezes, vai de encontro àquilo que Deus revela sobre o seu caráter no Antigo Testamento. Neemias sabia que Deus é justo, que Deus é grande e temível, fala isso para o povo. Sabia que Deus era santo e não tolera o pecado. Mas ele demonstra que se esqueceu aqui, que Deus também é perdoador. Ele se esquece que Deus há muito tempo já havia revelado através dos seus profetas, que o seu povo não seria formado apenas de judeus, mas por pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele se esquece que na mesma lei que ele insistiu que o povo seguisse sobre festas e sobre arrependimento, está escrito que ele deve desejar o bem não só ao seu próximo, que tudo o que ele queria que lhe fizessem, ele deveria fazer aos outros também. Ele se esqueceu de que o que o povo mais precisava, o que ele mais precisava e o que os seus inimigos mais precisavam, não era de muralhas imponentes, reconstruídas, levantadas para humilhar todos os outros, para garantir uma proteção. Não era isso que eles mais precisavam, porque o que eles mais precisavam era de um novo coração. Um coração alcançado, restaurado e transformado pelo Espírito de Deus. Veja bem como Neemias orou aqui no capítulo 4. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e fazem com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Ele estava desejando para os seus inimigos a mesma coisa que o seu povo tinha acabado de passar no exílio babilônico. E ele continua, não lhes encubra a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira. E vejam como isso é preocupante, porque durante muito tempo, Deus já havia falado através do profeta Isaías, que ainda que os pecados, não só do seu povo, mas de qualquer povo, fossem inúmeros, se eles se arrependessem, Deus os ouviria e perdoaria e os transformaria. Por isso, lembre-se mais uma vez, Neemias não é o Cristo. Ele não conseguiu entender completamente aquilo que Deus revelou de si mesmo através de Moisés e dos profetas. Porque 400 anos depois de Neemias, quando Jesus Cristo veio ao mundo, aí sim, ele nos mostrou o que Moisés disse em sua lei. Mateus 5, 43 a 48, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Reverberando as mesmas palavras de Jesus, Paulo nos diz em Romanos, no texto que nós lemos no início do culto, você pode conferir aí. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não se engane. Por mais que seja um personagem muito importante, Neemias se deixou vencer do mal. E nesse quesito, não podemos seguir o seu exemplo. Porque, pela força do Espírito Santo, nós podemos, temos todas as condições de seguir o exemplo de Jesus Cristo. Por isso, ao invés de dizer como Neemias 4 vezes nas orações ao longo de seu livro, Senhor, Deus, lembre-se de mim para o meu bem, nós podemos e devemos dizer como Cristo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade, o teu propósito se cumpra na minha vida. Ao invés de dizer como Neemias, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. Ore para que eles tenham a oportunidade de conhecer aquele que levou sobre si o nosso opróbrio, a nossa vergonha, as nossas iniquidades e nos transformou. Nós, que antes éramos inimigos, fomos transformados em amigos e em filhos de Deus. Que os nossos inimigos tenham essa mesma oportunidade, meus irmãos. Ao invés de dizer como Neemias, não lhes encubra a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado. Nós podemos e devemos orar como Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muito tempo atrás, nos Estados Unidos, viveu um pastor chamado Peter Miller. E ele era um homem muito querido, não só pela sua igreja, mas também por toda a sua cidade. E em certa ocasião, aquele pastor foi maltratado, foi agredido grosseiramente por um homem chamado Michael Widman, que o difamou, caluniou, xingou, ironizou o seu trabalho, humilhou aquele pastor em público. O que aquele homem chamado Widman fez contra aquele pastor revoltou toda a sociedade a tal ponto que ele começou a ficar mal visto pelas pessoas. Ele tinha uma péssima reputação e todos começaram a se afastar dele. Naquela mesma época, começou a guerra de independência dos Estados Unidos. E aquele homem chamado Widman, o agressor, se alistou para lutar no exército. E enquanto a guerra da independência se prolongava, o general George Washington, que depois viria a se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos, acabou descobrindo que o Widman era um espião que estava no meio da tropa trabalhando para o inimigo, passando informações que custavam a vida de centenas de homens. E quando tudo foi comprovado, Widman foi julgado e condenado à forca. Aquela notícia correu por todo o território dos Estados Unidos, e quando o pastor Peter Miller ficou sabendo que aquele seu ofensor, aquele homem que tinha humilhado, tinha agredido em público, seria enforcado, seu coração doeu. E como ele, coincidentemente, conhecia George Washington, ele foi encontrar com o general. Foi interceder em favor de Widman. E George Washington, conhecendo bem aquele caso, respondeu para o pastor Peter, pastor, eu não posso fazer nada para dar um indulto de liberdade para aquele homem, porque ele é um traidor. Os seus atos de traição custaram a vida de centenas de homens. Eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada pelo seu amigo. Foi então que o pastor Peter disse o seguinte, ele não é meu amigo. Pelo contrário, ele é o meu pior inimigo. Quer dizer que você veio de tão longe, percorreu tantos quilômetros para interceder em favor do seu pior inimigo? E o pastor respondeu, é isso mesmo. Eu vim aqui suplicar pela vida dele. E então, George Washington, conhecido pela sua sabedoria, pensou um pouco e disse, bem, isso muda completamente a situação. Se esse pastor foi agredido, foi ofendido e poderia, inclusive, ter prazer na morte desse traidor, desse imprestável, se esse pastor veio até aqui suplicar o perdão daquela vida, poupá-lo da pena de morte, eu acho que eu não poderia agir diferente. Então, George Washington mandou chamar o pastor Peter, e lhe disse que o seu pedido havia sido atendido, que o Widman não seria mais enforcado. O seu ato de traição, obviamente, exigia a prisão de Widman, mas ele não passaria mais pela pena de morte. E George Washington assinou o documento do indulto, a mudança da sentença, e entregou ao pastor Peter para que ele fosse lá na prisão até onde o Widmann estava aguardando a sua execução. E quando o pastor Peter chegou lá, Widmann, dentro da cela, o viu de longe e já começou a comentar com seus companheiros da prisão. Vejam, lá está o pastor Peter. Com certeza ele veio assistir o meu enforcamento e aplaudir de pé a minha morte. E quando o pastor foi se aproximando, Widmann novamente o agrediu com as suas palavras, novamente o humilhou. Mas o pastor se manteve cabisbaixo, humilde. Manteve a sua serenidade e entregou ao Widmann o documento que o perdoava. Quando Widmann viu que ele estava sendo poupado da forca, quando ele descobriu que justamente o homem que ele mais desprezava na vida tinha sido responsável pelo seu livramento, ele ficou tão envergonhado, tão entristecido, que começou a chorar e pediu perdão ao pastor. Aí ele viu o quão miserável tinha sido e suplicou ao pastor que o perdoasse. E o pastor lhe disse: meu amigo, eu lhe perdoei desde o primeiro dia. Eu nunca guardei qualquer rancor ou mágoa contra você. E eu posso te garantir que você sempre teve o meu perdão. E se você quiser, você pode ter o perdão de Deus também. Aí o pastor aproveitou a ocasião para falar de Jesus para aquele presidiário, e dentro da cela, ele se rendeu a Jesus Cristo e o recebeu como único Senhor e Salvador, e compreendeu que Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi desprezado por cada um de nós, que foi humilhado, cuspido, torturado, crucificado, também orou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Widmann se converteu na cadeia por um gesto de amor, por um gesto de perdão. Um gesto de amor que está disponível a nós hoje. Por isso, se você se sente culpado, pesado pelos seus pecados, Jesus já está intercedendo ao Pai em seu favor e te oferece o perdão, para que você não precise mais sofrer o dano da morte e da separação de Deus. Além disso, ele nos ensina como lidar com a nossa oposição, com os nossos inimigos. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Por isso, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e te ajude a lidar com os inimigos e com a oposição que surge diante de nós frequentemente. Acima de tudo, lembre-se do Senhor, que não menospreza o sofrimento do aflito. Antes, aqueles que enfrentam a oposição, aqueles que enfrentam o desprezo dos outros, podem descansar no acolhimento do Senhor. Deus te abençoe. Amém.